Isso é triste. Até porque pode ser verdade esse sentimento. Ou seja, a novela tem que ter muita fantasia, mas dentro de limites. Não pode ser uma ficção científica. E dizer que todos podem ser cultos, no caso do Brasil, com a educação degradada como nós temos, isso vai parecer maluquice. Isso vai parecer demagogia. Dizer que uma pessoa pobre é capaz de comprar um automóvel bonito não parece demagogia no Brasil. Mas dizer que uma pessoa pobre que não estudou vai ser culta, no Brasil parece demagogia. E aí não se faz o incentivo. E aí a gente cria um círculo vicioso da tragédia educacional brasileira. Que ontem, já que eu falei de um jornal, o programa fantástico da Globo mostrou que a pessoa ao meu lado que estava assistindo chegou a sentir-se chorando. Um programa no Fantástico que mostrava a falta de professores de ciências nas escolas brasileiras. E não foi um programa orientado para prejudicar nenhum governador. Saiu de estado em estado, estado em estado, e não encontrou nenhuma situação satisfatória. Jovens que no final do ano não tinham tido uma única aula de química no segundo grau, no ensino médio. Jovens que não tinham tido aula de física. Jovens cujo professor de física chegou na última semana do semestre e aparece ele dizendo: eu vou tentar recuperar nessa semana o que vocês não tiveram ao longo de todo o semestre. Esse é um país em risco. Esse é um país em risco. O futuro está arriscado, porque o futuro é feito pela educação, que leva a ciência e a tecnologia. Seu Dom Mazarildo, o senhor é um daqui que defende muito a ideia de soberania. Pois eu lhe digo, se algum país estrangeiro quisesse invadir o Brasil, quisesse ameaçar o Brasil, ele faria o que o Brasil está fazendo com o Brasil, não dava educação à população. Antigamente, para você fazer um país inseguro, você destruía as estradas. Hoje, você destrói as escolas e nós não estamos precisando que ninguém venha destruir. Nós estamos destruindo nossas escolas. Antigamente, se bombardeava as hidrelétricas. Agora, se bombardeia as escolas. É aí que está o futuro. Eu assisti aqui um pronunciamento do ministro da Defesa, em que ele mostrava todo o cenário de pontos vulneráveis brasileiros que tinham que ser protegidos e que eles estavam protegendo. Brasília como capital, as hidrelétricas, os aeroportos. E eu disse: ministro, o senhor não está colocando nenhuma universidade como um centro a ser protegido em caso de uma guerra? E não estava. E deu uma desculpa lá e depois eu vi que tinha, já mudaram rapidamente em algumas semanas. Eu garanto que no quadro de defesa, na estratégia de defesa dos Estados Unidos, entra Harvard, entra o MIT, entra Yale, entra a Universidade da Califórnia, entra os centros de pesquisa das instituições privadas, porque é ali que se gera a defesa de um país. No Brasil não entra. No Brasil, mais que a gente se preocupa com as hidrelétricas, com os aeroportos, que são necessários, sim, de preocupação, mas não são suficientes para a proteção. Nós somos um país vulnerável, somos um país em risco. E esse título, senador, não é criação minha. A ideia de país em risco eu tirei de um documento feito durante o governo Clinton, nos Estados Unidos, sobre a situação da educação americana no final dos anos 80. Em que, depois de estudar toda a situação, e olhe que os Estados Unidos estão muitos séculos na frente da gente em educação, mesmo assim, o documento final chama-se Uma Nação em Risco. Uma Nação em Risco. E estão dando uma virada. E o presidente Obama está dando uma virada. O Brasil, que nem se compara com o que é a educação norte-americana, não se dá conta do risco. Eu garanto, como depois do programa do Fantástico de ontem, o presidente Lula não convocou uma reunião de emergência com ministros para discutir o que é que está acontecendo no ensino médio brasileiro. Eu garanto como não convocou. Se ele convocasse, já era um gesto, como são gestos o que a gente poderia fazer pelas novelas. As novelas formam a cultura brasileira. Nós pensamos conforme as novelas determinam. Se a gente coloca ali dentro a ideia de que a educação é importante, de uma maneira agradável, bonita, simpática e não tão fantasiosa, a gente poderia dar um salto. trazer para dentro da cabeça dos nossos jovens a importância da educação que hoje eles não têm. Aí depois a gente reclama que eles caem na droga. Depois a gente reclama que eles ficam violentos. Depois a gente reclama que eles só pensam em lazer. Mas é lazer que promove um personagem de novela. O que promove um personagem de novela é ficar na praia, não é ficar na escola. Não é possível que a gente não possa inverter isso, deixando o fim de semana até para a praia também. Daí, eu ter vindo aqui ler esse artigo do Dr. Emílio Odebrecht, que é um empresário educacionista e que levanta um assunto que parece que não estão percebendo por aí. Nunca o Brasil teve tanta presença internacional quanto através das novelas. A gente acha que a presença brasileira no exterior é o futebol. Não é. Primeiro, porque o futebol a gente disputa com os outros. Segundo, porque o futebol é quase que a cada 4 anos. A televisão brasileira, através de suas telenovelas, ela está permanente, todos os dias, em dezenas de países do mundo, e levando a imagem do Brasil. Eu aproveito até para contar, senador Mazzarino, uma coisa que passou-se comigo, que mostra também como a novela brasileira é que passa a cara do Brasil. Eu fui fazer uma palestra uma vez no Senegal. Estava na capital do Senegal, é um pouco divertido e triste. Estava na capital do Senegal, Dakar, e tomei um táxi. Lembro que um carro muito velho. E sentei ao lado do motorista, como eu consigo fazer no táxi. E ao lado do motorista, comecei a conversar com ele. E dessa vez, senador Mazzarino, como é um país muçulmano, eu abri a conversa perguntando, quantas esposas você tem? Porque eles podem ter 4. E o motorista, um homem jovem ainda, olhou para mim e disse, mas eu só tenho uma, para que ter mais de uma? Eu disse, mas aqui não é permitido 4? Ele disse, é, mas eu sou jovem. A minha mulher é jovem, ela ainda pode ter filhos, para que é que eu vou ter outra? Além disso, hoje em dia é caro, meu pai que teve 3, não preciso mais disso. Ele disse, pois olha, eu fico satisfeito até, porque no meu país só podemos ter uma esposa. E ele perguntou, qual é o seu país? E eu disse, eu sou brasileiro. Ele disse, ah, é verdade, no Brasil vocês só podem ter uma de cada vez. Quando ela fica velha e não pode ter filho, vocês trocam por uma jovem. E eu disse, onde é que você ouviu essa história? Ele disse, nas telenovelas brasileiras. E se você olhar, nas telenovelas realmente acontece muito isso. Só que não é porque não pode ter filho que troca por uma mais jovem, por outras razões. Então você vê, a imagem do Brasil é passada pelas telenovelas. Eu contei isso aos irmãos Marinho. E disse, olha a imagem que passa do Brasil. Só que, claro, é verdade mesmo, no Brasil está muito comum isso. Mas essas telenovelas, elas são fortes demais, elas estão influenciando lá fora para que vejam como é o Brasil. Como é que a gente não usa para influir aqui dentro como é que deve ser o Brasil e não apenas como ele é? Essa é a diferença. Essa é a diferença que está por trás da proposta embutida no artigo do Emílio Odebrecht. É a novela não ser apenas o retrato do que é, mas o retrato do que a gente deseja que seja. E aí, não tem outro jeito, é tentar incutir na cabeça dos nossos jovens que a educação é um instrumento de promoção social. É um instrumento de resgate do saber pelo saber, porque faz você mais feliz e mais respeitado. Eu creio que ainda é tempo das novelas brasileiras entenderem isso. Quem sabe um artigo que, vindo de um empresário, não de um professor nem de um político, pode despertar os nossos autores, para que valha a pena, sem parecer fantasioso demais, dentro dos limites do possível, mostrar que qualquer jovem nesse Brasil pode se identificar com um jovem culto. E que ao se identificar com um jovem culto, ele sente-se superior do ponto de vista do respeito da comunidade. Não superior do ponto de vista da arrogância, mas do ponto de vista do respeito. E aí é outra coisa grave. No Brasil, ter saber parece ser arrogante. É quase que sinônimo. Ter saber é quase que sinônimo de chato. Os jovens, entre eles, consideram chatos os que estudam muito. Consideram chatos, antipáticos, pernósticos os que sabem das coisas. É verdade que muitos que sabem são pernósticos, sim, porque ficam esnobando a sabedoria, que os outros nem dão valor. Além de esnobes, são burros nesse sentido. Mas as novelas poderiam aproveitar. Vamos usá-las para fazer não apenas o retrato do que é o Brasil, se é que o retrato é tão negativo como parece nas novelas, com tantas traições e maldades. Mas vamos fazer com que, além do que o Brasil é, coloquemos um pouco do que o Brasil deverá ser se nós usarmos bem as telenovelas, colocando gosto pela cultura, gosto pela educação, afirmação das pessoas através da educação. Façamos isso e não estamos atendendo apenas uma sugestão de um empresário brasileiro, educacionista como é o Emílio Odebrecht. Estaremos também ajudando a fazer um Brasil mais seguro, um Brasil com menos desigualdade e um Brasil mais eficiente, porque essas três coisas, igualdade, eficiência e segurança, só vêm por um caminho: educação de qualidade igual para todos. Era isso, senhor presidente, que eu tinha para dizer.